Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje a Priscila Wilkins, do Banco Central. É isso aí, a Priscila é uma das responsáveis aí por trás do Pix, esse tão amado sistema de pagamentos instantâneos que o brasileiro adotou aí de uma forma tão calorosa, né, que tem interferido, agregado valor à vida de tanta gente. Eu pedi, e a Priscila gentilmente cedeu o tempo dela para conversar conosco aqui hoje sobre o quê, por quê, como a agenda do Pix, esclarecer algumas dúvidas que ainda persistem. Dar alguns spoilers aí de coisas que estão por vir, como é que elas vão continuar ajudando na vida do cidadão comum. Priscila, muito prazer ter você aqui. Peço que se apresente para o nosso público, por gentileza.
Olá, Fred. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Eu agradeço muito o convite para participar desse podcast. Eu sou Priscila Wilkins, chefe de subunidade da divisão de gestão do Pix, dentro do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro, e eu lidero a equipe aqui, que é a equipe de produtos, né? Então, é a equipe que olha para os produtos que estão já em produção, os produtos do Pix que já estão funcionando, e também a gente olha para a agenda futura do Pix, em como crescer e evoluir ainda mais o que já está na rua, Fred.
Show de bola. Então, começa explicando para a gente, Priscila, a quem se deve o sucesso do Pix?
Olha, não dá para a gente dizer um fator só, né? Assim, eu acho que a gente pode aqui enumerar alguns. Por um lado, acho que existia demanda, né? Então, a sociedade, de alguma forma, já estava preparada, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma estatística de que a penetração de dispositivos móveis no Brasil, de acordo com uma última pesquisa, acho que do Ministério de Telecomunicações, é de mais de 95%. Nota, a gente não está falando aqui de smartphone, né? Mas existe uma penetração de dispositivos móveis muito grande. Então, de alguma forma, a digitalização da sociedade ela já acontece, né? E então, assim, de alguma forma existia aqui a base para nascer, mas ainda existiam algumas ineficiências de mercado, como por exemplo, era muito caro fazer TED, né? Assim, eu lembro de ter que juntar um tanto de dinheiro para transferir, porque assim não compensa você fazer picadas várias transferências, que era muito caro. Então, existiam aqui algumas dores de usuários, por exemplo, custo, né? Ou, mesmo a experiência do usuário não era universal, né? Então, assim, fazer uma TED de diferentes instituições, você tinha diferentes experiências, né? Tipicamente, existia uma falta de acesso, né? Nem todo mundo tinha acesso a contas bancárias, pagamentos digitais, por exemplo, nem todo mundo tinha acesso a um cartão de crédito, né? O cartão de crédito, ele requer ali uma análise de risco de crédito, então nem sempre as pessoas têm histórico de crédito, ou nem sempre elas têm um histórico positivo de crédito, então existia falta a certos outros instrumentos, né? Então, assim, de um lado existia a demanda, por outro lado existia já a experiência do Banco Central em operar o sistema de pagamentos brasileiros, o SPB, né? Então o Banco Central sempre operou a TED, operou o sistema que chama o STR, né? Então, o Banco Central já tinha essa experiência e, dadas as ineficiências de mercado que ainda existiam, né? Não sei se você lembra da época em que a gente tinha ali diversas maquininhas numa loja. Você queria passar um cartão de crédito da bandeira A, você tinha uma maquininha, da bandeira B, você tinha outra, da bandeira C, você tinha que usar uma outra maquininha. Por que tudo isso? Porque os sistemas não se conversavam, né? Então, para você conectar diversas pontas, existia ali uma dificuldade técnica, né? Dado esse cenário todo, o Banco Central viu que ali tinha ali todas as condições estavam ali prontas para que o Banco Central fosse construísse de fato o Pix, né? E nós tomamos o cuidado de olhar para essas dores do usuário, né? De prestar atenção nos pontos que eram importantes de a gente endereçar com o Pix. Então, além da infraestrutura que nós já sabíamos operar, nós criamos ali diversas regras que deveriam ser seguidas para endereçar essas dores dos usuários, tanto usuário pagador, pessoa física, indivíduo que paga conta, indivíduo que faz transferência, como empresas também.
Excelente. Bem lembrado da questão da interoperabilidade das maquininhas, né? Palavrão aí. tempo de compensação, de TED, DOC, experiência dentro do Banco Central, colocada a serviço de melhorar a experiência do usuário, não padronizada em fazer TEDs a partir de bancos diferentes, muito bem resgatado pela Priscila. Excelente, Priscila. Então, já aí, sei lá, um ano e tanto depois do início do Pix, em que estágio do caminho que a gente está? Que você avaliaria aí que nós estamos já próximo do final? Já deu o que tinha que dar ou tem muita coisa por vir ainda?
Olha, na nossa opinião aqui, a gente está só começando. Né? Assim, apesar de nós já termos aqui números recordes, tá? E assim, a gente diz aqui, nós falamos aqui com muito orgulho no Banco Central, que somos o primeiro, né, assim, o primeiro país, a jurisdição que teve a adoção mais rápida num sistema de pagamentos instantâneos no planeta, né? Então, se você comparar, por exemplo, a Dinamarca levou quase 4 anos para atingir o número de transações per capita que o Brasil levou, né? Em um ano. Isso considerando que a nossa base, né, a nossa população é muito maior do que a população da Dinamarca, né? E se você considerar ainda, inclusive, a questão da educação, a diferença de educação, é ainda mais incrível você considerar que nós estamos ali, né, muito à frente em termos de curva de adoção do que países nórdicos ali, né, Dinamarca, Suécia. Então, assim, apesar de todos esses números que são recordes aqui em comparação com outras jurisdições, nós consideramos aqui que nós estamos só começando, né? E aí, assim, se você for parar para pensar em sistemas de pagamentos, muitos deles são focados ali em casos de uso, que nós chamamos aqui, né, de troca de recursos entre pessoas, indivíduos e empresas. Essa parcela das transações no Pix, hoje, está em 18% só, né, então ela é a minoria. Nós temos aqui, como a maioria das transações ainda, transferências entre pessoas, né, então a gente tem esse número de 72% hoje, que são transações entre pessoas, ok? Ou seja, mostra aqui que esses 18%, que são essas transações entre pessoas e empresas, ainda tem muito para crescer, né? É natural que o crescimento dessas transações entre pessoas e empresas demore um pouco mais do que as transações entre pessoas, né? Você pensa que, tipicamente, em uma empresa que precisa minimamente organizar os seus recebimentos, né? Por mais que você seja uma loja pequena, é diferente da gestão do indivíduo ali dentro do seu aplicativo de celular. A loja vai ter que fechar estoque, vai ter que conciliar os pagamentos. Então, é natural que a adoção da empresa, ela leve um pouquinho mais de tempo, né? Então, assim, de alguma forma isso já estava previsto, mas a gente também vê aqui que, por exemplo, está crescendo, né? Lá em dezembro de 2020, nós tínhamos 5% só das transações entre pessoas e empresas, e a gente está em 18%, né? E não é que essa participação, ela se decorreu de só uma distribuição distinta, né? O Pix cresceu 850% e continua crescendo, né? Então, não é só um crescimento, não, é porque as transações entre pessoas está diminuindo. Não, está tudo crescendo, mas transações entre pessoas e empresas está crescendo mais. Então, a gente espera, inclusive, que esse crescimento continue, tá?
Legal, gostei dos seus pontos. O Pix em crescimento como um todo, avassalador, uma adoção muito rápida do brasileiro. O brasileiro gosta dessas coisas, eu acho, né? Diria assim, de WhatsApp pegou mais aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Para o bem ou para o mal, a gente adota as coisas, né? Nesse caso, para o bem. Parabéns ao brasileiro por ter adotado, ao Banco Central, né, por ter acertado na mosca. E se eu entendi o que você falou, mais adotado em transações entre pessoas do que em pagamentos de pessoas para negócios, em função das adequações que precisam ser feitas no ambiente de negócio, das empresas, para que conciliar esse pagamento, né, receber a confirmação do pagamento, da baixa em estoque e as questões relativas à gestão ali de financeira, administrativa da empresa, mas que ainda assim, né, como você falou, passou de 5% para 18% de uma torta que só cresce, ou seja, também vem num crescimento muito grande, muito, muito bacana. E como você falou que só está começando, gostei dessa parte aí, né, da ambição. Conta pra gente aí o que mais que tá por vir, então.
Bem lembrado, nós somos ambiciosos mesmo. a gente costuma aqui trabalhar, né, com visões de futuro, e na nossa visão de futuro temos a intenção de incorporar aí tudo que você possa pensar em termos de pagamento, tá? Então, se houver uma necessidade de troca de recursos, a gente está pensando em resolver esse problema. Obviamente que a gente vai ter que fazer isso aos poucos, né? Existe uma questão até de compreensão da sociedade, não adianta a gente colocar 50 produtos ao mesmo tempo na prateleira, que às vezes isso até confunde mais do que ajuda, né? Assim, ter 50 formas de receber, a empresa não sabe nem exatamente qual que é a melhor. Então, a gente tem aqui um plano de crescimento contínuo e sustentável, né? Por um lado, aqui nas transferências, por exemplo, a gente comenta aqui que, de fato, isso já bombou, né? A transferência com chave Pix de uma pessoa para outra, mas mesmo nesses casos de uso aqui de transferência entre pessoas, a gente ainda vê algumas evoluções possíveis, né? Por exemplo, eu estou acostumada que, olha, está chegando a Páscoa, né? A gente vai comprar um presente para a professora da escola, na escolinha das minhas filhas, e aí uma pessoa fica responsável por fazer as compras, e aí ela passa a chave Pix e todo mundo paga para ela, depois ela tem que organizar aquilo, e aí ela depois paga, faz os diversos pagamentos, e ainda ela, né? Então a gente tem uma pessoa que fica de hub, né? Mesmo isso, a gente já acha que, a gente já sabe que isso aqui tem como melhorar essa experiência, né? Por exemplo, eu tenho uma loja que gera um QR, e aí eu tenho diversas pessoas pagando o mesmo QR, né? Então, por exemplo, isso aqui são formas que a gente pode, que a gente também, inclusive dentro desses casos de uso atuais, a gente vê como que a gente ainda tem como evoluir, né? E nas compras, obviamente, a gente também fala aqui de melhorar a experiência do varejo, né? De como a gente paga uma compra num supermercado com o Pix, pagar uma compra na internet com o Pix, né? A gente sabe que aí ainda existem algumas fricções que podem ser reduzidas, né? Então, nós estamos estudando incorporar novas tecnologias como aproximação, né? Imagina você só com seu celular, chega lá no mercado, né? Quero pagar com o Pix, você encosta seu celular ali e pronto, pagou, né? Dá autentica, né? Para garantir, para dar segurança e tudo, mas a ideia é que a gente comece a estudar, por exemplo, essas tecnologias, né? Em pedágio, ou seja, paga o pedágio com o Pix, né? Ou seja, você tem ali um código que é reconhecido, que tem algum tipo de autenticação e, eventualmente, essa cobrança pode ser feita por um usuário em que você confia, né? Um usuário recebedor que você confie por tecnologias, por exemplo, RFID ou Bluetooth. Então, estamos estudando todas essas tecnologias e, quem sabe, ali na frente, biometria, né? Assim, olha, né, aquela experiência Amazon ali, de você entrar na loja da Amazon, ele te reconhece e já começa a debitar da tua conta quando você sai e paga, porque ele já te reconhece. Então, tudo isso aqui a gente acompanha de perto, porque a gente sabe que são evoluções possíveis aqui para o Pix, né? A gente vê também, por exemplo, o pagamento de contas, o débito automático, né? Estamos atualmente trabalhando na incorporação do que seria o equivalente ao Pix automático, né? Então, o pagamento de contas de débito automático através do Pix, inclusive para de contas que tipicamente hoje não são foco do débito automático, né? E talvez a gente até possa discutir isso aqui um pouco mais para frente, se você quiser, Fred. Mas essa é uma das grandes, um dos grandes produtos que a gente sabe, porque assim, quem não paga conta, né? Quem não paga conta recorrente, que tem que pagar boleto todo mês, o mesmo boleto, mês após mês, e que você esquece pagar multa, juros, né, depois acaba sendo lembrado, tendo que pagar muito mais. Então, trazer mais eficiência para esse mercado de pagamento de contas mesmo. E lá na frente a gente ainda vê até incorporar o que a gente chama de DVP, Delivery Versus Payment. São compras vinculadas a um contrato, por exemplo, comprar um automóvel, e aí na hora que nem sei se chama isso mesmo, DUT, né? Aquele documento de transferência. DUT mudou de mão, o dinheiro muda de mão também, né? Então, como é que a gente faz isso acontecer? Então, todas essas coisas aí estão no nosso radar, de agora para frente, como eu comentei, de forma escalonada, mas tem bastante coisa para acontecer.
Cara, meu olho está brilhando aqui. Realmente, a ambição é grande, as potencialidades são inúmeras. Gostei. Você falou da história do débito automático, boleto, né? os DDAs, quer dizer, tem tanto pagamento que quem, né, faz a gestão das finanças, seja de casa, das suas próprias finanças mesmo, sabe, tem que lidar com isso e que pode ser melhorado, cuja experiência pode ser tornada mais fácil. E, galera, é isso aí, ó. A Priscila tá trabalhando com maneiras, né, ela e a equipe dela e no Banco Central estão trabalhando com maneiras de tornar a nossa vida mais simples. Me lembrei também quando você falou do Hub para dividir pagamentos, da história da Páscoa. A gente teve um episódio aqui recente com uma startup chamada Combuca, que trabalha justamente com isso. Eles fazem essa repartição de contas, porque é muito difícil você conseguir fazer uma conta conjunta, você ter um hub, como você falou, né? Um centro, um centralizador de pagamento, e parece, pelo que a Priscila contou para a gente, né, que o Pix vai ser uma forma, né, de operacionalizar isso aí. Muito legal mesmo. Aproveita, Priscila, então, para falar um pouco mais de quais são as vantagens de adotar o Pix para a empresa. A gente já falou que na empresa a adoção está um pouquinho atrás do que nas pessoas físicas, mas a gente tem um público aqui muito grande de MEIs e autônomos, microempresas, e eu queria falar um pouco para esse público, né? Ou seja, eu quero que você tenha a oportunidade de falar sobre as vantagens de adotar o Pix aí para a empresa, por favor.
Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção é algo que muitas vezes fica esquecido, tá? Não sei se o fato do Pix ter tido tanto sucesso faz com que a base de pessoas com acesso ao Pix seja muito maior do que diversos outros instrumentos. Né? Então, a gente tem aqui um case, né, de uma empresa com quem a gente tem contato que nos reportou aqui que chegou a aumentar a sua base de clientes, né, de 20% dos pagamentos acontecem com Pix, sendo que eram pagamentos que antes não eram possíveis de serem feitos, porque como é uma plataforma, era necessário ou ter, né, um cartão de crédito, né, ou fazer ali um cash-in, e o Pix introduziu e aumentou a base de clientes dessa plataforma. Então, assim, algo que muitas vezes a gente acha que é só pagamentos, não, muitas vezes o pagamento é o que limita o cliente ter acesso aos seus serviços, porque ele não vai ter o cartão de crédito para te pagar. E ele não está com o cash ali na hora, né? Ele não está com o dinheiro na mão, ele, então deixa para lá, eu não tenho, não vou comprar agora. Então, o fato de o Pix estar na mão de todo mundo amplia a sua base de clientes também. Então, eu acho que esse é um benefício indireto que muitas empresas nem consideram, né? Acaba se limitando à análise de, olha, só custo, qual que é o custo de eu trocar, de incorporar uma nova forma de pagamento, talvez não valha a pena. Eu acho que é muito importante trazer esse lembrete aqui, né, de que, eventualmente, isso aqui até pode ampliar a sua base de clientes, que antes não tinham acesso, né, o Pix, de alguma forma, trouxe essa inclusão financeira, né, e obviamente, a gente fala do custo. Em tese, o Pix, ele é mais barato para as instituições de pagamento, instituições financeiras, né, para aquelas, esse prestador de serviço de pagamento, ele é mais barato do que qualquer outro instrumento. E essa estrutura de custos mais baratas que o Pix tem, deveria ser repassada para o usuário final, né? Então, muitas vezes vocês vão encontrar ali usuários, né, lojas, comércio, dando desconto para pagamento com Pix, porque de fato ele deve ser mais barato, né? E obviamente, também aqui eu relembro da possibilidade de portabilidade, né? Ou seja, assim, olha, eu estou operando com uma instituição X, não estou gostando muito dos serviços, ou então a coisa não está funcionando direito, você descadastra a chave aqui, cadastra a chave lá e, de repente, mágica, estamos operando e eu mudei os serviços para uma outra instituição, porque essa instituição está me oferecendo serviços melhores e mais competitivos ou mais baratos, né? Então, o Pix permite aí diversas dessas vantagens aí para a empresa, tá?
Sensacional. Recapitulando, quando maquininhas, né, 10 anos atrás, sei lá, 15, surgiram cartões de crédito, um dos argumentos de adoção era esse: não vão perder venda. O cara chega com cartão, não tem dinheiro no bolso, você tem que ter a maquininha. Então, agora que a Priscila está falando, é que muitas vezes não ter o Pix significa perder venda, assim como não ter a maquininha algum tempo atrás. Além disso, ela traz a importância do arranjo, né, do Pix ser um arranjo mais simples, o que é mais barato para o banco que te oferece, a transição de pagamento que te oferece o Pix, que obviamente isso tem que ser repassado para o cliente, né? E como tem concorrência, né, ou seja, alguns repassam mais e menos, então fica o dever de cada um fazer sua pesquisa de preços e também da possibilidade de portar uma chave cadastrada num fornecedor que está cobrando um pouco mais ou que, sei lá, ficou dormindo sentado lá e alguém passou na frente dele. Adorei as mensagens, estão bem aí, porque a gente costuma falar aqui o tempo todo, Priscila. Obrigado. O Pix, então, para passar para a minha próxima pergunta, é mais barato do que os outros instrumentos, foi o que eu entendi que você falou. E isso é verdade sempre?
Deveria ser.
Opa!
Porém...
Temos uma conversa aí.
Tem a pegadinha. Notem que há possíveis intermediários nessa relação entre as empresas e a instituição, né? Eventuais software de automação comercial, atores ali que eventualmente agem como intermediários, que eventualmente podem estar abocanhando essa vantagem, porque para a instituição, de fato, essa transação custa menos, né? Então, se essa vantagem não está sendo repassada para você, usuário, para a empresa, olha, dê uma pesquisada, porque tem alguém abocanhando parte dessa vantagem aí, e aí eu acho que eu reforço, eu ecoo aí a sua fala. Pesquisem, o Pix hoje tem 773, a gente está em quase 800 instituições que oferecem o Pix. Há diversas instituições aí que têm custos mais baixos, então pesquisem inclusive outros fornecedores de eventuais softwares de automação, de eventuais operadores de maquininha. Esse mercado também está crescendo muito, a gente também está vendo competição crescer nessa fatia de mercado desses intermediários, então pesquisem, porque o Pix deveria sim sair mais barato para você.
Opa, olha aí, galera. Mais uma dica da Priscila. Priscila, como é que isso que você está descrevendo para a gente, que ainda vai sair, né, quer dizer, as novas funcionalidades do Pix, vai mexer com os atuais produtos no mercado financeiro? Vai ter mais concorrência ainda, igual você falou aí, né, por causa das maquininhas, onde, em que setor, você consegue trazer algum exemplo para a gente de mexidas em mercado e aumento de concorrência dos atuais produtos?
Não sei se você notou quando eu comentei aqui que a minha divisão que trata de produtos do Pix está dentro do departamento de competição e estrutura do mercado financeiro, então nós temos esse olhar de fato para estimular a competição no mercado, né, então assim, a gente fala com orgulho aqui, que os nossos índices aqui mostram que, de fato, a concentração no mercado está diminuindo, né? O que a gente fala aqui com muita alegria, né? Muito, muito bacana a gente poder compartilhar aqui essa informação. E a gente, de fato, vê esse movimento acontecendo ainda mais forte, né? Como eu comentei aí um pouquinho antes, a função de débito automático no Pix deve introduzir ainda mais concorrência dentro desse mercado entre os participantes. Eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje um débito automático exige um convênio, né? Então, assim, para que uma empresa oferte débito automático, ela precisa abrir uma conta em diversas instituições para que ela também possa ampliar o seu leque de recebimento, né? Por exemplo, eu, se sou uma escola e quero oferecer débito automático para os meus clientes, eu vou ter que, para eu poder receber em todas as instituições, eu tenho que abrir conta em todas as instituições, né? E para muitas empresas isso não é possível, é muito difícil de você gerenciar 10 contas abertas e instituições diferentes. Para empresas grandes, por exemplo, isso se torna ainda mais complexo, né? A gente tem aqui casos de prestadores de serviço que precisam abrir centenas de contas para poder gerenciar o recebimento de débito automático, né? Com a entrada do débito automático no Pix, a ideia é que uma empresa tem a necessidade de abrir uma conta, né? Abrir mais contas, aí fica a critério aí da empresa, se ela quiser, por exemplo, ter um backup ou ter ali, né, uma questão contratual de negociação de preço, mas aí vai da estratégia de negócio e não de uma necessidade operacional de abrir conta em diversas instituições como exige hoje, né? Então, a gente vê essa função do débito débito automático no Pix, introduzindo muita concorrência no mercado de fato.
Deixa eu te interromper aqui, antes de você passar para o seu próximo exemplo, porque eu tenho certeza que você tem mais um tanto aí, só para ver se eu entendi. No caso, eu consigo fazer o pagamento da minha conta de telefone por débito automático, então, porque a empresa de telefonia foi lá e costurou centenas de convênios com, sei lá, centenas de instituições financeiras para que cada um dos clientes daquelas instituições consiga colocar a sua conta de telefone em débito automático. Mas eu não consigo fazer o pagamento da escola dos meus filhos em débito automático porque a escola tem menos clientes, alunos ou pais de alunos, etc., e ela não pode se dar o trabalho de criar esse mesmo tipo de infraestrutura, né? Por isso eu tenho que receber o boleto, né? Ir lá atrás e pagar o boleto, eu não consigo inscrever a escola dos meus filhos em débito automático. Foi isso que você falou, né? E o Pix muda essa natureza, desculpa, muda essa dinâmica e permite aos pequenos que também possam se aproveitar do Instituto de Débito Automático, que eu imagino que seja um instituto saudável, que evita que as pessoas esqueçam de pagar, caem na inadimplência e etc. É por aí, né?
Exatamente. O débito automático, ele tem essa vantagem de auxiliar o usuário pagador a gerir os seus pagamentos, né? Às vezes você passou o dia assim que você esqueceu e não pagou aquela conta, né? O débito automático te dá essa tranquilidade de não precisar pensar, né? Mas como hoje essa função de débito automático para o usuário recebedor, que é a empresa, é muito custoso, é muito complexo. Então, por isso que muitas empresas hoje não podem oferecer essa facilidade para os seus pagadores, né? Então, o Pix vai permitir ali que essa jornada de débito automático seja muito mais fácil e que você tendo conta, tanto na ponta pagadora quanto na ponta recebedora, em qualquer uma das 773 instituições do Pix, você possa pagar e receber via débito automático no Pix.
Isso vale para o DDA também? DDA eu acho uma coisa linda. Eu queria abraçar a pessoa que criou o DDA, a experiência comandada pelo pagador. Olha, eu aceito os débitos desse emissor aí, sabe? E você chega lá e só confirma, simplifica muito a vida. Imagino que vai mexer com o DDA também, né?
Como eu comentei, a gente é ambicioso e sim, temos também esse plano de ter alguma coisa semelhante ao DDA no Pix, né? A gente está trabalhando aqui. Se por um lado o débito automático é algo que é comandado pelo recebedor, ou seja, na sua conta de telefone, a empresa, ela manda aquele pagamento e você, pagador, não faz nada. No DDA, isso é comandado por você, pagador, né? Então, você precisa dizer eu aceito essa, eu não aceito essa, acaba tendo uma gestão mais completa por parte do usuário pagador. Você pode aceitar, pode não aceitar, pode questionar, né? E, eventualmente, você pode até incorporar pagamentos de outros devedores ali, né? Assim, por exemplo, do CPF da minha filha, se eu quisesse, eu poderia pegar um boleto e incorporar ali no meu DDA. A ideia é que a gente também tenha essa gestão centralizada pelo usuário pagador de uma forma mais com menos fricção, né? De uma forma melhor, com uma experiência melhor. Então, a ideia é que todo e qualquer QR Code, por exemplo, entre aspas, né, gerado para você, você tem acesso ali através do aplicativo da instituição com a qual você desejar operar, né? Então, é isso que a gente espera aqui introduzir também, né? Com essa nova funcionalidade que também está programada aqui para os próximos, no horizonte aqui de curto, médio prazo, tá?
Então, legal, mas eu te interrompi. Você estava no meio de uma lista lá quando eu te perguntei sobre o débito automático. Eu acho que você ia falar de mais alguma coisa ou estou enganado?
A gente também tem aqui nos nossos planos, assim, eu já cheguei a comentar um pouco mais cedo, né, assim, de novas tecnologias de iniciação, né, então, de a gente não olhar só para conveniência, para gestão, para concorrência, mas de também incorporar novas tecnologias de iniciação, porque a gente entende que tecnologia agora é o centro de tudo que a gente faz, né, não dá para a gente ficar para trás também, então a gente tem esse olhar de inovação e acompanhamos aqui as novas tecnologias para poder incorporá-las no Pix, né? E também temos o olhar de incluirmos gente que está de fora, né? Assim, um dos grandes casos de uso é a compra parcelada que é feita hoje no comércio, né? Então, ok, eu compro com Pix, eu compro picolé na praia, eu faço a compra do mercado, mas e a geladeira? Como é que eu vou fazer para comprar um Pix? Pode ser que eu não tenha todo esse recurso, né? Então, a gente também tem aqui na agenda a inclusão de um produto que, por enquanto, está batizado como Pix garantido, ou seja, né, é um Pix agendado que tem garantia de pagamento, né, ao longo do tempo, né, e que cabe no bolso do usuário pagador, né, enquanto de uma vez só não caberia. Né. Então, a gente não tem as regras de operação, não consigo te adiantar, Fred, quais são as regras de operação, você vai ter que me amarrar para arrancar essas regras, mas, de fato, a gente já está estudando, porque a gente entende que isso aqui também vai tornar, né, esse caso de uso da compra parcelada mais barata tanto para o usuário pagador como para o recebedor, que hoje precisa fazer desconto, né, desse recebimento, porque se por um lado o pagador paga diferido no tempo, o recebedor, do outro lado, ele precisa daquele dinheiro no momento zero, né? Então, hoje existe ali um sistema que tem muitos intermediários e é muito caro, então a gente está estudando em como trazer eficiência também para essa estrutura de pagamentos distribuídos ao longo do tempo, tá?
É sensacional. Esse tema é extremamente importante para o nosso público, antecipação de recebíveis, o uso da maquininha para receber vendas parceladas no crédito, depois a antecipação, né, para fazer fluxo de caixa. Poucos negócios operam com caixa positivo, né, sempre tendo que antecipar, como você falou, né, o cliente paga em 10 vezes, mas o estabelecimento comercial precisa da grana agora. Bom saber que o Pix garantido vai entrar nesse jogo aí, né, e provavelmente baratear esse custo para o pequeno negócio. Mais uma boa notícia, só uma questão de tempo. Excelente. Priscila, é isso aí. Acabaram as minhas perguntas. bombardeei a Priscila aqui, que gentil e simpaticamente contribuiu aqui para reduzir a minha ignorância. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu dessa aula sobre Pix. Ficou muito, muito bom, muito completo. Te agradeço demais, mais uma vez, pela disponibilidade, Priscila, e deixo a teu critério aí para suas considerações finais, se eu tiver me deixado ainda de fora alguma coisa que você precisa de falar, acha importante falar, a hora é agora.
Fred, agradeço mais uma vez o convite. Para nós que trabalhamos no Pix, a gente fala com o coração cheio, assim, de algo que dá orgulho, né, da gente trabalhar. A gente sabe que de alguma forma é uma retribuição à sociedade, né, a gente com essa intenção de fazer, de trazer uma política pública, né, de acesso, de ampliar acesso, de aumentar a competição, de introduzir mais eficiência, aí percorrendo os objetivos estratégicos do Banco Central e fazendo assim, e causando esse impacto na sociedade de forma positiva, né? A gente trata aqui com muito orgulho, não posso deixar de reconhecer os meus colegas que, né, batalharam muito e colocaram esse gigante de pé em tempo recorde, né? Então, no meio de uma pandemia, com muita dedicação, com muito esforço. Então, assim, agradeço a equipe aqui que participou. Eu estou aqui só como porta-voz de uma equipe fenomenal aqui dentro do Banco Central que entregou tudo isso, né? De diversos departamentos, com esforço próprio, motivação e dedicação próprias aqui. Morro de orgulho de fazer parte disso daqui e agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição aí para bater outros papos também.
Show de bola. E nós, cidadãos brasileiros, agradecemos a vocês do Banco Central por essa evolução aí na nossa vida financeira. Muito obrigado mais uma vez, Priscila.